Organizações que não disponham de medidas de segurança eficazes para ajudar a gerir estas mudanças expõem-se à quebra de confiança de clientes, stakeholders e do mercado em geral, aumentando o seu nível de risco. Pela pertinência do tópico, a UA e a TSF lançam um novo tema ao podcast Economia em Movimento – Cibersegurança.
Luís, a evolução da digitalização na sociedade criou uma maior exposição ao nível dos ciberriscos. Como tem sido a relação entre exposição versus investimentos em cibersegurança?
Bom dia. O que nós constatamos da nossa experiência é que a maior exposição aos ciberriscos não tem sido acompanhada pelos investimentos necessários em cibersegurança. Como consequência, o que observamos é que foram criadas por esta falta de investimento condições favoráveis à proliferação de ataques. Um estudo feito pela UI recentemente junto das organizações indica que mais de 36% dos inquiridos espera sofrer um grande ataque poderia ter sido evitado através de um maior investimento. 77% dos inquiridos constataram um aumento do número de ataques disruptivos, o que é bastante revelador.
Como tem sido a evolução das ameaças no ciberespaço?
De acordo com a informação que temos da ENISA, que é a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, a motivação dos atacantes continua a ser maioritariamente o retorno financeiro, havendo atualmente um maior foco em causar disrupção nas organizações, o que é acompanhado da evolução da complexidade e maior especialização dos ataques. No caso do ransomware, que é um exemplo paradigmático para a maior parte das pessoas, este tornou-se um ataque bastante comum e um modelo de negócio eficaz para os agentes maliciosos. O que observamos é que este tipo de ataque tem vindo a evoluir para além do perímetro organizacional e a atingir os clientes e parceiros com o objetivo de maximizar o impacto e assim exigir maiores resgates. O que observamos, e estes são dados da ENISA, é que o valor médio que até agora tem sido aplicado duplicou. De acordo com esta agência, o valor neste momento é superior, bastante superior ao que era antes. Uma outra tendência que temos vindo a verificar é o aumento dos ataques que têm por alvo os serviços essenciais do nosso dia-a-dia, o que é uma tendência particularmente preocupante, uma vez que afeta setores dos quais dependemos, como são o caso da energia, dos transportes, infraestruturas do mercado financeiro, saúde, distribuição e fornecimento de água e infraestruturas digitais. Isto são os fatores que neste momento estão a preocupar as organizações e a comunidade em geral.
Luís, qual tem sido a resposta das organizações face à evolução do ciberrisco?
Pronto, neste aspecto, o que consideramos importante é que as organizações tenham consciência que ficar estagnado significa ser ultrapassado e correr riscos em matéria de cibersegurança. E a tendência de agravamento e sofisticação dos ataques é um fator que explica que no nosso estudo da EY apenas 9% dos inquiridos se considerem confiantes sobre as medidas de mitigação que possam proteger a sua organização. Este número compara com 20% que tinha sido o ano anterior, portanto vimos uma redução de 20% para 9%. Este é um indicador de que os investimentos em segurança continuam aquém das necessidades de acordo com os responsáveis de segurança. Aliás, os nossos estudos indicam que 39% dos inquiridos indica que o orçamento em cibersegurança não permite gerir os novos desafios. O que constatamos é que a falta de orçamento para as necessidades atuais em cibersegurança é um dos fatores que tem levado os responsáveis de cibersegurança nas organizações a ter que sacrificar algumas das atividades estratégicas e a repensar os requisitos em cibersegurança. Portanto, idealmente eles gostariam de fazer certo tipo de investimentos. O que temos observado é que têm que repensar constantemente, sendo o principal argumento a alocação dos recursos que têm que fazer.
Luís, a regulamentação continua a ser um fator dinamizador na cibersegurança?
O que a nossa experiência nos indica é que, infelizmente, para muitas organizações ainda é. Aliás, este foi historicamente o principal fator que esteve na gênese das alterações que nós vimos a nível organizacional. E este fator justifica-se, acima de tudo, pelo ritmo de evolução dos riscos. A tendência que nós observamos atualmente é que as autoridades vêm ao longo dos anos a publicar maior regulamentação para a cibersegurança e continuidade de negócio, e isto cria exigências em nível geral e setorial e mecanismos de fiscalização. O que temos também assistido é à proliferação de requisitos, SWIFT, DSP2, Decreto-Lei 65/2021, entre outros, que por um lado são para as empresas um fator dinamizador, muitas vezes a justificação para o seu investimento, mas por outro são desafios difíceis de ultrapassar que acarretam grandes custos para as empresas. É por este motivo que a nossa equipa tem sido recorrentemente solicitada para o desenho de abordagens que apoiem as organizações na implementação de medidas de segurança que possam satisfazer e simplificar estes requisitos que são cada vez mais difíceis de compreender.
Luís, como devem as organizações atuar face aos ciberriscos?
As organizações que pretendam atuar face aos ciberriscos devem atuar na maturidade das suas funções de cibersegurança, capacitando-se em primeiro lugar em processos eficazes e pessoas qualificadas. Este é o primeiro passo que as organizações devem seguir e que é bastante desafiador já por si, porque neste momento o mercado de pessoas qualificadas em Portugal é um mercado exigente. Em segundo lugar, que estas pessoas, uma vez identificadas, estejam apoiadas em tecnologia sólida, que é cada vez mais um requisito na complexificação das ameaças que existem atualmente na cibersegurança, e garantir que, por último, existe uma colaboração eficaz entre a cibersegurança e a ciberresiliência. Este é um aspecto absolutamente fundamental, porque uma organização com um programa de resiliência eficaz mantém um estado de prontidão para os eventos de cibersegurança, sendo capaz de atuar, em primeiro lugar, na prevenção, durante e após o incidente. Na prevenção, uma empresa, uma organização que esteja dotada da resiliência certa é capaz de limitar ou conter o impacto dos incidentes, tem implementado um modelo de governo sólido e consegue identificar corretamente o seu contexto para gerir adequadamente o risco. Aplica os controlos apropriados para proteger os seus ativos, que é, em última instância, aqui a principal preocupação. Durante a ocorrência, é eficaz na detecção, resposta e recuperação, aplica as medidas apropriadas para detectar a ocorrência de eventos de cibersegurança, tem uma gestão de incidentes e de crises sólidas e uma comunicação eficaz e tem mecanismos de recuperação que permitam restaurar quaisquer recursos ou serviços que tenham sido afetados. Por último, e após o incidente, e este fator é muitas vezes esquecido pelas organizações, tem a capacidade de olhar para trás, de analisar o evento de cibersegurança e tirar partido das lições aprendidas. Como se observa, esta ação que atua na prevenção, na ocorrência e no incidente, é uma ação que exige uma articulação que não pode ser preparada no momento do incidente, tem que ser preparada antecipadamente e envolve a articulação de muitos meios e é necessário para que as organizações se mantenham resilientes a aplicação de abordagens integrais. Para as organizações que pretendam atuar sobre a resiliência, devem, em primeiro lugar, analisar o seu estado atual, identificar aqui as suas lacunas, e isso é uma abordagem que tem que ser feita com tempo e envolvendo as pessoas certas, e identificar os gaps face ao estado pretendido. Depois de identificados os gaps, devem ser estabelecidas prioridades, porque é natural que sejam identificados vários gaps e é preciso naturalmente dar prioridade a alguns e permitir assim realizar um plano de iniciativas realista e com metas que sejam bem definidas.